Estamos aqui para dar voz ao povo. Em defesa dos cidadãos. Pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Olá, muito boa noite e bem-vindo a esta segunda-feira que dá o pontapé de saída para mais uma série de programas. Isto é o Povo a Falar. Eu sou o João Nuno Pinto e ao longo deste mês temos utilizado a palavra equinócio, porque foi no mês de março que começou o equinócio, ou que se deu o equinócio de primavera no Hemisfério Norte. E equinócio, tal como eu tenho dito, refere também, ou é a conjunção de duas palavras gregas, ecos e nox, que significava, então, naquela época, noites iguais. Quando falamos de igualdade, andamos a falar também ao longo deste mês de igualdade de género, de facto, do esforço que as mulheres têm que fazer, ainda nas sociedades, inclusive a portuguesa, para, de alguma forma, conseguirem atingir os mesmos patamares que os homens e terem as mesmas possibilidades. Temos falado também, infelizmente, de um drama que nos continua a atormentar, que é a violência contra a mulher e a violência doméstica. E, nesse sentido, também a equipa de produção do Isto é o Povo a Falar teve consciência de que estes casos de violência não acontecem de um dia para o outro. Obviamente, tem que haver algum tipo de indício, tem que existir algum tipo de comportamento que, ao longo do relacionamento, um lado e o outro pode identificar para, provavelmente, com uma melhor informação, tomar uma decisão correta e evitar estar em relacionamentos que, de facto, depois vão culminar com contextos de violência. Mas, para isso, temos que deixar que seja um expert, alguém que conhece desta situação, alguém que trabalha com esta situação, alguém que, ao longo da sua carreira, também teve que fazer formação neste sentido, e é o nosso convidado, o João de Sousa, consultor forense, CEO e founding partner da É Por Si Consultoria Forense. E, João, é importante também mencionar que tu foste inspetor da Polícia Judiciária durante 18 anos, falhei por um, durante 18 anos, e obviamente também o teu percurso, pese embora, bem, o facto de estares nos homicídios, também fez-te cruzar, com certeza, com homicídios que aconteceram em contexto de violência doméstica. Nós já lá vamos, porque és nosso amigo e porque já conversamos também há muitos anos. Eu quero perguntar também, antes de mais, como é que está o teu caso, que foi aquilo que fez com que tu viesses conversar connosco a última vez que aqui estiveste, que é o famoso o tiro da banheira, que na realidade já devia ser... A PJ adulterou as provas, mas não é isso que ouvimos na comunicação social.
Boa noite, João. Obrigado por me terem cá mais uma vez. Há boas notícias em relação ao tiro da banheira. Vamos conseguir fazer o programa até ao fim, porque ninguém me vem deter nem vai prender. Nós já conseguimos demonstrar em tribunal que, de facto, foram falsificadas provas e que o tiro já existia. O Ministério Público, surpreendentemente, nada diz ou faz. Acho que está em choque. A senhora juiz está a fazer o percurso normal e está a chamar as testemunhas e até a reinquirir novas testemunhas, e vai agora, dia 19, vão ser reinquiridos os elementos da Polícia Judiciária responsáveis pela investigação, quer do 186, que era o caso do senhor Luís Grilo, da senhora Rosa Grilo, quer do meu, e está a seguir os trâmites normais com a celeridade normal da justiça, com várias greves e um... cumprimento para quem está em luta, porque é a única forma de se fazerem a luta, mas está tudo em atraso. Olha, está tudo atrasado.
Isto é uma pergunta retórica, não é? Mas surpreende o facto de o mainstream media não ir atrás daquilo que tu apresentaste, que a tua equipa e vocês apresentaram nesse...
Olha, ontem, domingo, lancei mais um texto na É Por Si, no meu site, da É Por Si, da empresa, onde falo exatamente sobre isso. Sobre o mainstream e sobre o facto da cobertura não estar a existir. São as dores do parto, como diz o Dr. Miguel Santos Pereira, com quem eu trabalho e que me defende neste caso da banheira. São os dois do parto. Portugal não está habituado ainda a este tipo de trabalho, a esta maneira de trabalhar, nem ao tipo de empresa que foi lançada e como também há pouco jornalismo de investigação e há pouca imparcialidade e equidistância das partes por parte do jornalismo, não digo de todo, mas da maior parte, ninguém fala disso. Está toda a gente à espera do resultado final.
Do resultado final.
Mas se por acaso o resultado final, que é aquele que tem que existir, que é a absolvição, acontecer, eu depois tratarei de divulgar e de propalar sobre os telhados do mundo o que aconteceu.
Muito bem. João, olha, a nossa ideia neste programa é, de facto, criar também aqui uma plataforma que sirva de serviço público. Infelizmente, tal como eu dizia, o agressor não acorda um dia e resolve ser o agressor. Há um perfil, há determinados comportamentos que se podem identificar, alguns são identificáveis logo na fase de namoro. Como é que tu nos podes ajudar? Há um perfil, há vários perfis?
Há um perfil. Não há o perfil português. Porque Pronto. Os perfis têm que ser estudados. Porque os estudos têm que ser realizados. Se nós formos à literatura, nós temos o perfil do agressor. Só que é o perfil do agressor situado numa certa realidade, num certo contexto social, num certo país. Em Portugal, fez-se um estudo até por um elemento, uma psicóloga da Polícia Judiciária, sobre o femicídio, ou seja, o homicídio da mulher, mas lá está, os elementos e os dados são muito escassos, porque não existe, por parte das autoridades e de quem está de volta destas coisas, um rigor muito grande em fazer estatística e tudo mais. Portanto, quando se ouve falar em perfis, quando se ouve os comentaristas, os psicólogos, aqueles que às vezes nem são psicólogos forenses, virem dizer que há um perfil, o perfil A, B, C, D, tem que falar de forma generalista, porque em Portugal não há um perfil apurado. E claro, para ter um perfil, tem que ser também com as idiosincrasias da própria cultura, do próprio indivíduo português médio.
Exato.
Pronto. Agora é assim, não há um perfil porque depois também há coisas que nós não compreendemos. Como disseste, bem, eu tive 18 anos na Polícia Judiciária, estive na secção dos crimes contra as pessoas, crimes sexuais e homicídios. Homicídios que resultavam de violência doméstica e agora, enquanto consultor e enquanto CEO da E-Por-Si, também trabalho com clientes que são vítimas de violência doméstica. E uma das coisas interessantes e curiosas que surgiu há pouco tempo, nos casos que eu também vou trazer aqui, que são práticos e por isso é muito mais educativo, estamos a falar de prática e de quem mexe nas coisas e não só do que se ouve falar ou que se leu na página do jornal, nós pedimos para a nossa cliente, vítima de violência doméstica, e para o agressor, psicometria, para identificarmos ali o perfil dele, o perfil dela, os traços de personalidade. E o Ministério Público até considerou, isto até é risível, que nós queríamos saber se era imputável ou não o indivíduo. E então dá um despacho a dizer que não se faz a psicometria, não são sujeitas as pessoas ao rigor da ciência, porque ele era imputável. Ou seja, o que nós queríamos ali era identificar o perfil e as condições de personalidade da vítima, também para conformar várias coisas, como um pedido de indemnização civil, ou até o estado da vítima, e não fazer a coisa por olhómetro, não é? E queríamos também, por outro lado, e com equidistância, que se apurasse qual era o perfil e os traços de personalidade do agressor. E isto são instrumentos muito, muito importantes para que um decisor possa tomar uma decisão, que é para não ser por olhómetro ou pelo que acha ou não acha. Porque como a gente vai ver mais à frente, eu vou-te facultar aqui elementos que vais perceber que quem decide e quem acusa, Ministério Público e juízes, o juiz tem a livre apreciação da prova e é tudo na experiência própria de vida. E não vou pôr aqui em causa se tem 30 anos ou 60, se é melhor um indivíduo com 30 ou com 60. E o Ministério Público acusa e tem sempre por trás deles aquilo que é a mundo e evidência dos próprios, a maneira de verem o mundo. E muitas vezes o que nós notamos, e tenho aqui exemplos práticos, é que tanto o Ministério Público como o juiz consideram comportamentos do agressor como se não fossem comportamentos de violência doméstica. Porque culturalmente não estão habituados a que uma senhora não seja tratada, ou ser tratada por burra, não seja assim uma coisa tão má como isso. E estamos a falar de mulheres que estão a ajuizar e a acusar.
Ou seja, isso significa que num contexto, por exemplo, de abuso verbal, há palavras que são mais fortes que outras, é isso?
De acordo com a mundo e evidência de cada um. Ou seja, se por acaso...
Sim, mas, João, desculpa, deixa-me... Se eu reiteradamente repetir a palavra burra, tem, e se noutra situação chamar outro nome qualquer mais forte, uma coisa e outra não são mutuamente não se excluem, não é?
Mas repara uma coisa, isto é um caso real, em que foram arroladas testemunhas por parte da assistente vítima, que eu estava a trabalhar com a mesma. E essas testemunhas começaram a ser ouvidas. E às páginas tantas perguntaram à procuradora, a instância dela, que é a acusação. A senhora ouviu alguma vez a senhora X a ser maltratada ou diminuírem na sua capacidade, na sua dimensão enquanto mulher, enquanto empresária? E a senhora que estava lá disse, não, de facto não. Mas ele alguma vez tratou mal? E diz a testemunha, não, a única coisa que ele dizia é que ela era burra e estúpida. E diz a procuradora, muito bem, e passa para a juiz. E a juiz deixa aquilo, é en passant, deixou aquilo passar. Ou seja, vamos ver o que é que está aqui em causa. Está em causa, estamos a falar de perfis e de cultura e de idiosincrasias. Está em causa uma certa cultura implementada, mesmo na cabeça, e neste caso a vítima era uma mulher, na cabeça das mulheres, que é maioritariamente são maioritariamente as vítimas, que aquela senhora, se calhar, pela experiência que tinha do seu mundo, se calhar, possivelmente, o companheiro dela dizia, olha, és uma estúpida, o refogado está mal feito, és uma burra, não soubeste ligar o micro-ondas ou uma coisa qualquer. E já estou aqui mesmo, e também eu a estereotipar, a senhora está dentro da cozinha e não faz outra coisa.
Exatamente.
A minha cliente era uma pessoa que nem estava dentro da cozinha nem nada, era uma empresária, uma pessoa diferenciada. E o indivíduo diminuía-a constantemente, chamando-lhe burra, estúpida e outras coisas piores. E aquela testemunha, que até era uma testemunha do nosso lado, perante a procuradora, sai-se com uma coisa destas.
A única coisa que via...
Era. E agora o que é pior que isto tudo? É que depois a procuradora, afinal, naquilo que é as suas alegações finais, e depois até naquilo que se vai ver, que eu depois trago aqui o caso, para não antecipar, aquilo que é depois a sentença, é uma coisa surpreendente que a gente depois falará mais pormenorizadamente.
João, uma das coisas que temos sentido ultimamente é que, de facto, a violência está a começar cada vez mais cedo. Ou seja, no namoro, em Espanha, os casos são, de facto, dramáticos. Então, que tipo de comportamento, e tu tens filhas, eu tenho uma filha, que tipo de comportamento é que, eventualmente, um companheiro das nossas filhas tivesse ou tem e que nós imediatamente teríamos que alertar para um perigo?
Eu vou um bocadinho antes.
Ok.
Eu tenho, de facto, três filhas. Três filhas e um filho. Uma com 20, uma com 16, um com 8 e outra com 19 meses. Dentro da minha casa, as minhas filhas nunca viram eu tratar mal a mãe, nem o meu filho viu tratar mal a mãe. E se por acaso existem discussões que existem, como é lógico, entre os casais, nós não passamos nunca de um patamar de agressividade ou de desconsideração que põe em causa quer a dignidade, já para não falar na integridade física. Portanto, vicariação. Isto começa dentro de casa. Ok? E por mais que eu seja um egótico extremamente brilhante, eu não faria nada sem a minha mulher. Estou a pôr a minha mulher lá atrás. Não é isto que eu devo dizer. A minha mulher ajuda-me na minha vida ao meu lado, caminhando ao meu lado. Não vai à minha frente, não vai atrás de mim, vai ao meu lado. Se for à frente, eu tenho que apressar o passo para estar ao pé dela. Ok? Portanto, se nós tivermos este pensamento e esta maneira de ver a vida e de identificar as mulheres, é totalmente diferente. Agora vamos passar para o resto. A minha filha, se foi habituada a este tipo de educação, de vicariação, de exemplo em casa... Quando o namorado disser a ela, olha, tu és um bocadinho estúpida, não estás a ver, aquilo liga logo uma data de luzes. Alto. Ok? Para já a minha filha diria logo, não digas estúpida, diz estulto. Ou estulta. Ele ficaria um bocado atrapalhado. Com um tipo que chama estúpida à mulher, tem que levar uma resposta destas, depois não sabe o que é que há a dizer. E a Leonor diria logo, olha, és estulto. Amor, és estulto. Tu nem sequer sabes falar. Tu nem sequer sabes falar. Portanto,
tenho que dizer que sim.
Retira-te.
Sim, certezinha absoluta que essa.
É tudo uma questão de educação. É tudo uma questão de nós habituarmos. E depois, se essa educação não surge em casa, então vamos ter que dar nas instituições que estão a ajudar os nossos futuros adultos. Ok? E tem que estar aí desperto já de outra maneira, professores, auxiliares de educação, procuradores, É, porque se a minha filha, por exemplo, a mais velha, que já compreende mais isto, até está a estudar direito, estivesse neste julgamento, onde a senhora procuradora faz uma pergunta, que até diz um impropério, alguma vez ele tratou por X? E a senhora diz, não, isso não. Ah, então pronto, então não há violência. Portanto, só de X para cima é que é estúpido, incompetente, não sabes fazer nada, não é violência doméstica. Porque muita gente pensa na violência doméstica como algo físico.
Só a parte física.
Não. Os maus-tratos psicológicos também existem. Continuados.
Tal como o assédio não é só sexual, também há assédio moral.
Exatamente.
Olha, João, e obviamente ao longo do tempo também se vão criando ou mitos ou de alguma forma determinados rótulos, porque ao simplificar algo que é complexo, a pessoa pensa que ajuda um bocadinho mais. Vamos a alguns casos específicos. É verdade ou mentira que violência doméstica, inclusive é do foro físico, dá-se maioritariamente em contexto de pobreza?
Não. Este caso que eu trago aqui é um caso de pessoas diferenciadas. Estamos a falar de uma empresária, uma pessoa extremamente qualificada e existiu.
Portanto, o facto do menino ou a menina vir de boas famílias não significa...
Não significa nada disso. Até pelo contrário. Há uma coisa que as pessoas têm que perceber. A pobreza não é sinónimo de falta de amor ou de educação. Se nós falarmos na formação académica, e claro que pais que têm outro tipo de estatuto social ou tipo de capacidade económica para dar aos filhos estudos diferenciados, é uma coisa diferente, ok? Mas nós podemos estar a falar de Dostoiévski à mesa e depois as práticas são tão más que toda a gente cospe no chão, ok? Portanto, não tem nada a ver a pobreza com a violência doméstica. Tem a ver outra coisa, é que nós se calhar não percebemos que existe violência doméstica noutro estrato social, se quiseres pôr assim, elevado, porque só oculta mais. E se calhar a violência não é de uma forma, mas talvez de outra. Mas tu tens vários casos aí públicos, conhecidos, que o estrato social é diferenciado e, no entanto,
inclusive
existe.
Inclusive é figuras públicas.
Exatamente.
Televisão e governo.
Exatamente.
Acho que todos nós nos lembramos. Outra questão... que eu vejo reiteradamente que as pessoas normalmente têm isto como um indício forte, é maltratar os pais, ser mal educado para com a mãe ou com o pai, e quando eu digo mal educado, eu digo de facto agressivo em termos de palavras. Isso também é um indício de que mais tarde, eventualmente...
Sim. Há comportamentos que depois vão enquadrar aquilo que lá está, o tal perfil que existe. Por alguma razão, agnóstico que sou, um dos mandamentos é nunca maltratar o pai e a mãe, não é?
Exatamente.
É honrar o pai e a mãe. Porque é daí que também nasce todo o direito, daquilo que é depois a moral e a ética. É normal que uma pessoa que não tem qualquer tipo de respeito por figuras de referência, que são figuras de referência até no plano da afetividade, que depois, perante alguém que está a partilhar um caminho comum e que está a tentar fazer um projeto de vida, vai ter sempre esse tipo de comportamento. Portanto, isso é um indício. Pode não ser o resto, mas é um indício. E depois também há uma coisa muito importante, que é, geralmente, e nós não podemos... A tónica aqui é a vítima, e nós temos que falar mais das vítimas, mas geralmente, alguém que se une a esse tipo de pessoa e que não se consegue libertar é porque há alguém que também já foi vítima ou assistiu.
Mas nós já nem,
a cenários não, desse tipo.
Nós ainda nem chegamos a que passos é que eventualmente elas podem, as pessoas podem dar para se libertar deste tipo de situação. E sabes que eu creio que, na minha humilde sapiência, que isto no fundo é como os acidentes de avião. É uma conjunção de pequenos fatores que depois culmina de facto na violência, e este seria mais um deles. Outra coisa que vemos muito atualmente é: dá-me a password das tuas redes sociais, quero ver o teu telemóvel. Outras coisas que parecem pequenos beliscões. Tudo isto devia alertar o rapaz ou a rapariga.
Geralmente, as raparigas, os rapazes fazem isso, os homens e as mulheres. O conselho, por exemplo, eu vou dar aqui, que dou aos meus filhos e que também falo com a minha mulher, é o seguinte. Eu costumo dizer à minha mulher, eu não quero saber que redes sociais tens, falas com alguém ou não, porque ninguém troca o sol pelos candeeiros. Ou seja, Isto é tudo uma questão de confiança no próprio.
Okay.
O ciúme doentio não é nada mais, nada menos que uma falta de confiança em nós próprios, na nossa pessoa. E nós não podemos estar constantemente a pensar que o outro nos está a enganar, porque aí já alguma coisa está mal na relação. Quanto a eu deixar-me controlar por alguém, isso então não pode ser. Porque é um sinal de subserviência tal que depois permite e abre a porta a outras situações mais graves. E é daí que depois vem tudo aquilo. Aquele indivíduo que se divorcia da mulher, ou que a mulher divorcia-se dele, e que depois constantemente a persegue, exerce violência doméstica, porque a violência doméstica não é só dentro de casa, até pode ser com o ex-cônjuge. Esse indivíduo faz isso também porque antes N comportamentos de controle foram permitidos pela companheira ou pelo companheiro. Estás a perceber? Portanto, é como tu dizes, é polifatorial e é uma construção. E nós temos que evitar, a certa altura, que aquela construção continue.
E tentando mais uma vez deixar aqui algumas redes de salvação para pessoas que vivam em contextos destes, que passos é que podem ser dados, e se realmente a pessoa gosta daquela pessoa, como é que pode demonstrar que não vai permitir mais esse tipo de comportamentos?
A única coisa que a pessoa pode fazer é, quando existir o primeiro comportamento, abandonar o barco. Porque mais importante que nós gostarmos do outro é nós gostarmos de nós. E nós temos dignidade. Há episódios esporádicos que nós podemos ser mais desagradáveis com o nosso companheiro ou companheira porque estamos no calor daquilo tudo.
Mas não acontece na primeira ou segunda semana de namoro,
não,
por exemplo.
Não. E há comportamentos que não se podem ter mesmo no mais acalorado, na mais acalorada das discussões. Porque há sempre um clique, um disjuntor, se quiseres, vou utilizar esta imagem, que nos faz desligar. Não, aqui já não posso ir. Porque acima disto, eu não posso, porque já não estou a dignificar a pessoa com quem estou. E ao não dignificar a pessoa com quem eu estou, não me dignifica a mim próprio. Porque eu também não quero ter uma pessoa subserviente ao meu lado. Não quero ter alguém que faça tudo o que eu digo.
Há quem queira, são os sociopatas, não é?
Há quem queira, mas esses são aqueles que a gente deve alertar para as nossas Leonores, para as nossas filhas e para as nossas Helenas. Atenção. Não vais por aqui.
A questão dos comportamentos é bastante fascinante, porque até comportamentos que aparentemente não parecem maus podem ser lidos de uma forma diferente. Claro. Quero lembrar que o Hitler tomava 4 vezes banhos por dia, mas não é porque era asseado, é porque ele achava que era contaminado pela presença dos outros ao pé dele. Tá. Não é?
E ele dar-me sempre flores a seguir a bater-me também não é nada agradável.
Por exemplo.
O lobby das floristas agradece, mas, no entanto... Exatamente. Não é nada agradável. E nós temos que educar os nossos filhos e as nossas filhas, porque claro que é muito reduzido o número de homens que sofrem destas coisas, mas também sofrem, no sentido de ter orgulho em ti, ser digno, e quem não te dignifica, não te estás a dignificar.
E tu já mencionaste um sítio que seria essencial, que é a escola, mas de facto, às vezes nem os próprios professores sabem como é que é onde lidar com estas situações. E isto vem, digamos, a reboque daquilo que é este desfasamento entre a realidade, o espírito das coisas e depois aquilo que a lei nos vai apresentando. De facto, já passámos por aqui por alguns factos reais, alguns casos reais, e num deles estavas agora a dizer que esta palavra burro, não foi para burro e estúpida, creio eu, o Ministério o público não considerou, ou a juíza não considerou que fosse ofensivo, e até no despacho final parece que a referência é no mínimo surpreendente.
Eu tenho aqui, eu fiz aqui uns apontamentos que é retirado mesmo do processo, que diz aqui uma coisa, diz aqui vários pontos que chega-se a ser provado. Que o seu comportamento, o arguido atuou com o objetivo de conseguir de humilhar a vítima, de a ofender na sua honra, consideração e dignidade pessoal. Com as descritas condutas, o arguido conseguiu importunar e ofender a assistente no seu bom nome e ainda de afetar a sua liberdade de movimentos.
Porque tinha fechado numa sala qualquer.
Sim.
E estamos a falar de uma ex-namorada, ex-mulher...
Companheira, com uma relação do mesmo tipo de conjugalidade. E depois... No final disto tudo, face à matéria de facto provada, não existe a mínima dúvida de que os danos não patrimoniais suportados pela assistente são vários, e quando a gente fala aqui em danos não patrimoniais, estamos a falar também da questão psicológica e tudo mais. E o indivíduo foi condenado por injúrias. E agora houve isto. Versando-se sobre o caso concreto, atento ao critério reportado, é adequada a fixação de uma compensação de 150 € pelo crime de injúria, 200 € pelo crime de injúria e 200 € pelo crime de injúria, em três datas diferentes, o que perfaz a quantia global de 550 €. Esta senhora foi agredida, coagida, o filho e, no final, 550 € e três crimes de injúria. Porque não contou a senhora ter ficado fechada numa sala, não contou o indivíduo ter armas de fogo com as quais ameaçava a senhora, não contou nada disso.
Armas de fogo. Esta é a senhora que também já tinha o botão...
Sim, e é isso que eu vou falar agora. Numa primeira fase, tinha existido um processo de violência doméstica em que a senhora se desloca a um OPC e diz, olha, está-se a passar isto, 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 ele pôs-me na rua, eu venho aqui, e o OPC disse à senhora, não interessa qual, o OPC disse à senhora, olha, minha senhora, isto vai dar montes de problemas, até porque depois você tem que testemunhar, tem que ir a tribunal, tem que arranjar testemunhas, isto foi dentro de casa, e a senhora, tanta coisa, desistiu daquilo. Até que continuaram as agressões e tudo isto, e até no filho adulto, um rapaz com 20 e poucos anos, e ela tornou a apresentar queixa. Logo na fase inicial, o facto de ela ter apresentado a outra queixa ou não ter apresentado a queixa formalmente, contribuiu contra ela. Porque já tinha havido uma e não houve andamento, o Ministério Público pegou logo nisso. E depois, no segundo processo, o Ministério Público diz que trata-se de um ilícito de investigação prioritária, com um grau elevado de urgência. E depois, face à manifestação de vontade da vítima em beneficiar de medida de proteção de teleassistência, ela não beneficiou. A senhora, aquilo que continuou a existir, carregava no botão. O OPC, o mesmo da primeira queixa...
João, desculpa, só para quem possa não saber, esse botão...
É um botãozinho que a pessoa tem, okay, em que se o agressor estiver perto dela ou a ameaçar, ela tem que carregar no botão.
E esse sinal?
Esse sinal é emitido para o OPC local, pode ser a GNR, a PSP, okay, e tem que atuar. A senhora tinha os bens na casa de onde teve que sair, o senhor manteve-se na casa e ela teve que sair da casa, e por duas ou três vezes teve que ir buscar bens e aquilo começava a ficar complicado e ela carregava no botão. E o OPC dizia-me, senhor, você é uma chata. Você é chata, porque cada vez que vem aqui a casa carrega no botão. Ela diz, mas eu carrego no botão porque ele está ali dentro. Ele não me permite tratar das minhas coisas. Portanto, foi-lhe dado teleassistência e depois há aqui uma coisa engraçada, que é assim, solicita à PSP, Direção Nacional, Departamento de Armas e Explosivos, informação sobre o eventual registro de arma em nome do denunciado. Ele tinha armas, de facto, e foi condenado por três crimes de injúria e por posse de arma proibida. Mas este posse de arma proibida, as injúrias, todos os comportamentos que ele teve dentro da casa, não são violência doméstica. Porque entre eles havia uma disputa de um negócio e eles levaram isto para ser uma disputa empresarial. E o senhor, além de ser empresário, era sócio e companheiro da senhora. E então o tribunal disse, não, isto é empresarial, não tem nada a ver com a violência doméstica, apesar de eles viverem no mesmo sítio, apesar de ela ter feito o que fez, apesar de ele ter feito o que fez a ela.
Mas não é...
Vamos, João, vamos, vamos.
Eu às vezes acho que, como é que se diz, a ignorância é uma bênção, mas nós não devíamos investigar. Eu, se fosse responsável nesta área, eu investigava logo pelo crime mais gravoso, sim, onde existir, e o facto não é a divisão da empresa, é a possibilidade, a integridade física. Mas isto leva-me então para a questão, como é que o Ministério Público, como é que os juízes e as juízas veem estes casos?
Eu vou dizer como é que a juiz deste caso vê este caso. Nós solicitámos, enquanto equipa de defesa, que a senhora fosse ouvida sozinha e ele, enquanto arguído, saísse, que é uma coisa que pode ser feita. Uhum. Porque o arguído está mesmo ali nas costas da testemunha, ela não queria estar em contacto com ele, e então o que é que aconteceu? Fomos ao julgamento, a senhora vai ser ouvida, e a juiz diz, o senhor saia, por favor. Ele saiu, fica lá a advogada, que depois reporta tudo, e a própria juiz, quando volta ao arguído, reporta tudo, e a senhora fez as suas declarações, prestou os seus depoimentos, e no final disto, estou-me a rir, porque... Chega-se a um ponto que a gente tem que rir, não é? Diz assim a juíza, olha, muito obrigado, minha senhora, obrigado pela sua colaboração, pelo seu testemunho. os senhores advogados não têm mais nenhuma questão a fazer, se quiser pode sentar lá ao fundo e assistir ao resto da sessão. Ou seja, nós pedimos para a senhora não estar no mesmo espaço físico que o arguído. E aquela juiz, que era uma senhora, estava tão sintonizada com a gravidade de tudo o que estava a passar, que de forma automática diz à testemunha que não podia estar dentro, que é vítima, exato, da mesma sala com o agressor, então a senhora, se quiser, pode sentar aí atrás e assistir ao resto. E a senhora ficou... Eu estava dentro da sala, olhava para mim e eu digo, fiz sinal, claro, saia, venha comigo, saia, porque isto é ridículo. As pessoas nem estão dentro da gravidade das questões.
Mas, João, isto leva-nos para uma área que é bastante complexa. Sabes que isto da aviação acaba por quase refletir-se nisto. Automatização de determinados comportamentos nem sempre é benéfica. Não. Ou seja...
Tem que haver redundâncias.
Tem que haver redundâncias e tu tens de ter a perfeita consciência daquilo que estás a fazer, não é? Claro. Se eu quiser baixar os flaps 30 e fizer assim e baixar, posso estar... Inclusive é tocar, como já aconteceu, na alavanca dos spoilers e depois os aviões caem. E nós vemos pessoas de uma responsabilidade na nossa sociedade tão grande como juízes a ter este tipo de... E aí tu tens razão, porque é a total desincronização do caso com aquilo que são as decisões da própria juíza.
Os juízes são humanos. E eles têm que perceber que são, e muitos o percebem, e nós temos que perceber que eles são humanos. E nós temos mesmo, de facto, criar redundâncias. E depois temos que fazer uma coisa muito importante. Mais do que eu, com os meus 49 anos e com a minha experiência de vida, estar a avaliar uma pessoa e a ajuizá-la, de acordo com o que é a minha experiência de vida, eu tenho que fazer um exercício de alteridade. Ou seja, eu tenho que me colocar nas sandálias do outro, na pele do outro, e conseguir perceber... que eu já falei aqui nesta... a mundo de evidência do outro, ou seja, a maneira como ele vê e vivencia o mundo dele. Muitas vezes os juízes não conseguem fazer esse exercício, porque são quadrados, estão formatados. Um juiz não é só um frio leitor das leis e da aplicação. É também um leitor e alguém que nos faculta valores. Uhum. Valores. Nós estamos com um problema muito grande no Tribunal Constitucional. Não sei se as pessoas têm ouvido falar nisso. Nós estamos com lutas intestinais e internas no Tribunal Constitucional. Porque há uma escola de Lisboa da Faculdade de Direito que tem mais gente do que a escola de Coimbra e nós estamos, neste momento, com um impasse no tribunal mais importante do nosso país, que é o tribunal que zela por aquilo que é a carta, o documento mais importante do nosso país.
E isso com uma revisão constitucional em cima da mesa, ainda
ok? Estás a perceber? Portanto, atenção a isto que eu estou a dizer, que depois a gente poderá falar no outro dia, noutra oportunidade. Nós estamos com isto. E estamos com juízes a ter comportamentos absolutamente infantis, reprováveis, que não têm o mínimo sentido de dever, nem dignificam o cargo que ocupam. Portanto, os juízes são humanos. Ponto final. Deixa-me dar um pulinho para outro caso. Nós temos uma cliente que tem um filho menor. E essa cliente, noutro país, que é para não estar a particularizar muito, apresentou uma queixa contra o agressor, que era o companheiro dela. O agressor, no outro país, neste momento, está com uma caução de 8 mil euros. E ela teve que vir para Portugal, para fugir àquilo tudo que lhe fizeram. Desde ser pontapeada na barriga enquanto estava grávida, desde o indivíduo a colocar na rua praticamente nua. Um horror total. Em Portugal, os nossos tribunais, já com o conhecimento de causa do que se estava a passar em Espanha, continuam a tratar aquilo como que a mãe deve permitir ao pai estar com a criança. E que se trata, talvez, sem nunca ninguém querer falar nisso, num processo de alienação parental. E anda já a pessoa nisto já há 2-3 anos. E nunca ninguém teve a preocupação de dizer assim, minha senhora, diga lá o que é que se passa, venha aqui falar connosco. E anda a senhora de um lado para o outro, com técnicos, com isto, com aquilo, com aquele outro, a tentar pôr uma criança que tem algumas dificuldades até a nível cognitivo a estar a interagir com um homem que nunca viu na vida só porque a lei e o espírito da lei dizem que um pai e uma mãe devem ter o dever de proporcionar educação ao filho e de estarem com o filho. Mas depois temos as exceções e temos aquilo que são as questões de valor e de ver qual é a própria particularidade do caso. E nós temos isto em Portugal. E assistimos a coisas absolutamente inacreditáveis.
Não houve uma... um juiz ou uma juíza que mandou a vítima ir jantar com...
Sim, sim, sim. Então,
um agressor.
Isso saiu assim na imprensa, eu não sei, não sei se está descontextualizado ou o que é que está. Agora, que há muita gente, mulheres, que vêm a falecer por serem vítimas de violência doméstica, porque não há uma avaliação séria, concreta, exata, científica do caso, porque não há técnicos devidamente credenciados e acreditados e certificados para o fazer. Ah, isso é. E depois temos outra coisa inacreditável, que é retirar a vítima do espaço onde está e fica o agressor. E depois temos, porque é assim, nós temos que ver, eu estive agora no 7º Seminário sobre a Violência Doméstica, onde esteve em momentos da PJ, onde estiveram procuradores e tudo mais. E a certa altura falou-se ali um bocadinho contra a corrente dos agressores, onde esteve também o atual diretor da Direção-Geral de Serviços Prisionais. Nós não podemos esquecer o agressor, dando toda a importância à vítima, que tem que ser intervencionado como deve de ser. Ok? E deve ser intervencionado no sentido de perceber o que é que aquele indivíduo é, homem ou mulher, e depois fazer o melhor por ele.
Sim, recordo-me das nossas primeiras conversas, de tu contares o contexto da prisão.
Exato.
Em que, na realidade, mais rapidamente sai de lá um melhor criminoso do que propriamente reformado.
Eu tenho um exemplo vivido de um indivíduo, um elemento de uma força de segurança, de um OPC, que foi condenado a 7 anos e meio. E eu acompanhei durante 4 anos, 8 meses e 22 dias, a experiência dele na reclusão. Era um indivíduo, era um pedófilo, agressor, era melífilo, era ardiloso, era dos mais bem comportados dentro do estabelecimento prisional. Ok? Era daqueles que falavam mais com os guardas e que conseguiam fazer a circulação da informação para que houvesse paz e tranquilidade dentro da prisão. E, a certa altura, ele teve uma epifania e disse... Ele tinha sido condenado a 7 anos e meio. Eu vou pedir tratamento. Eu tenho que ter tratamento para aquilo que é a minha parafilia. Então pediu tratamento, arranjou um advogado, o advogado pediu tratamento, pediu para ser tratado, e o que é que aconteceu? Não há tratamento dentro das prisões. Mas aquele indivíduo que era muito bem comportado, que dava boas informações aos guardas, colaborava com o sistema, queria tratamento, ao fim de 4 anos, os 8 meses e 22 dias, ele já não estava lá, os meus restantes, ao fim de 4 anos, ele veio para a rua porque ia ter tratamento. Portanto, nós temos que reformar o sistema. Eu não acredito na prisão perpétua, eu não acredito em esterilizações, etc. E tal. Agora, acredito numa coisa, que são, avaliações periódicas, reais, de quem está recluído, e mais ainda de quem está recolhido por este tipo de crime.
Ok, mas também sabes que é o crime, aliás, é o comportamento desviante com maior taxa de insucesso em termos de tratamento.
Não há solução. Há uma coisa importante, não há solução.
Em Inglaterra,
João,
há pedófilos que pedem para serem... Sim. Não sei se é... Não, é castração química. Porque eles sabem...
Mas não é a solução, porque o abuso sexual de uma criança, ou de quem quer que seja... não se consome ou não se pratica com uma ereção.
Não.
Ok?
É uma demonstração para...
E há uma coisa que é muito importante que as pessoas desconhecem. Há muitas que conhecem. A maior área, o maior órgão erógeno do corpo humano é o cérebro. Ok? Portanto, nós temos que acompanhar essas pessoas. Essas pessoas têm que permitir o seu acompanhamento, porque essas pessoas não há solução científica nem tratamento. Neste momento... As leis, as artes, as práticas, não há. Isto está mais do que admitido. Agora, tem é que depois o sistema também ser sábio, sapiente o suficiente para perceber quantas dessas pessoas, porque são muito ardilosas, porque são pessoas que vivem na sombra e têm que viver na sombra e no ardil, utilizam-se do próprio sistema para se eximir a aplicação da justiça.
Muito bem. E João, e porque vemos que, de facto, o sistema tarda em dar respostas, se é que dá algumas... E para que não seja tarde demais para algumas das pessoas que são vítimas já de violência doméstica, neste caso é por si, pode ser abordada sem que exista nada em tribunal. Ou seja, imagina uma senhora ou uma família em que este contexto existe, podem ir ter contigo e vocês podem, de alguma forma, ajudar? Ou só quando as coisas, às vezes, já é tarde demais, se calhar?
Não, pode, pode. Eu trago-te aqui, já te falei em dois, havia mais um caso. Deixa-me só referir esse caso rapidamente, porque isto também é terrível. E lá está, é o conselho que a por si deu à cliente, que é o seguinte, é uma pessoa que vinha sendo agredida física e psicologicamente ao longo do casamento, divorciou-se, entra-se naquela fase da regulação das responsabilidades parentais e o indivíduo, o ex-marido, deu-lhe cabo da vida, manipula a criança, aquelas coisas todas, alienação parental, e ela, ao fim destes anos todos, tomou a decisão, vou apresentar violência doméstica. E apresenta. Apresenta e o Ministério Público avalia aquilo e diz que não há nada de mais. E a senhora, a meu conselho, praticando um crime, porque as gravações ilícitas não são permitidas, a não ser com o valor mais alto se levante e depois o juiz decide, a senhora agarrou e apresentou um vídeo. Mesmo das agressões que tinha no passado. Ela tinha o vídeo por uma razão, porque cada vez que o indivíduo fazia aquilo, ela apresentava o vídeo a ele e dizia, estás a ver, isto não é comportamento para nós, para o nosso filho, para o sensibilizar. Estamos a falar de pessoas diferenciadas também. Lá estão os tais estratos sociais.
O mito da pobreza não, a cair, não, não é?
A cair completamente. E ela dizia, estás a ver. Ela fazia como uma catarse com ele, como se quiseres um debriefing. Olha para isto. E ela, a certa altura, diz-me, olha, doutor, eu tenho isto. E eu digo, olha, vai-se praticar um crime, se assim entender o juiz, mas apresente isso. E só com isso, é que a senhora procuradora...
Mais uma, estás a ver.
Aqui são questões de género muito importantes, porque há aqui uma coisa importante, deixa-me só fazer um parênteses para não perder aquilo que tu me disseste. É que muitas vezes, porque estamos numa sociedade masculina, ocupada por homens, que agora cada vez mais, e ainda bem, as mulheres estão a ocupar esses cargos, as mulheres tornam-se homens, masculinam-se. Eu via na polícia judiciária colegas que entravam, para já não usavam saias, tinham que começar logo a usar calças. E depois, até impropérios já diziam. E só não se coçavam, como os homens quando estão a falar de bola uns com os outros, porque não havia nada para coçar. Portanto, a questão é esta. As mulheres têm que definitivamente assumir que são pessoas de direito, mulheres, com capacidade igual à dos homens. Não digo para levantar 300 quilos, mas agora também já dá, se fizerem muito ferro. E têm que, de facto, assumir aquilo que são. Para te responder sobre a é por si, fugindo um bocadinho à publicidade, nós pegamos nas coisas e queremos pegar nas coisas à ovo, no início. E quanto mais cedo nós pegarmos, melhor. E é por si, também está, e está no site, oferta esse tipo de acompanhamento. Porque nós temos uma coisa, não é por si, que se chama o mentoring ou o coaching forense. Okay. Está muito direcionado também para o tratamento prisional, mas também para pessoas que sofrem este tipo de crimes e estas coisas. Até para perceberem como são de fazer o seu coping, como se diz na psicologia, como é que hão de reagir e tratar e ter ferramentas para lidar com estas coisas.
O que significa que, quando a pessoa vai ter contigo, ou com a equipa com que tu coordenas, juntamente com a CEO também da empresa, acaba por ser uma ajuda integrada.
Exato.
Mas isso significa que também vocês, no fundo, são, de alguma forma, confessores, psicólogos.
Nós temos aqui um caso... Mais uma vez, eu no outro dia, num vídeo que fiz no nosso site, com o advogado com quem eu trabalho também, disse, nós somos um cisne negro na justiça. Isto é cunhado já há muito tempo, mas o Nassim Taleb, que é um escritor que eu leio muito, que é um homem ligado, é um trader ligado às finanças, fala muito sobre os cisnes negros, que é aquilo que é inesperado. Nós somos um cisne negro, porque nós abertamente dizemos que nos socorremos dos mídia. Nós fazemos a narrativa do próprio cliente, nós fazemos aquilo que pode, se quiser, o branqueamento da imagem do próprio, que muitas vezes vem a fake news, vem isto, aquilo e aquilo outro. E nós fazemos outra coisa que é, quando o cliente vem ter connosco, seja por nosso intermédio, seja pelos advogados que trazem a nós, nós tratamos a coisa de forma holística, ou seja, é em todas as dimensões do cliente. A sua imagem, a maneira de falar, análise de conteúdos, aquilo que sai na imprensa, etc. e tal. Nos casos como esse, como estas senhoras que são nossas clientes, nós fizemos ainda muito mais do que aquilo que é o simples trabalho do consultor ou até dos advogados. Nós aqui nós fizemos uma coisa totalmente diferente. Nós fizemos até o acompanhamento por parte das senhoras da maneira como elas podiam fazer, que é o que se chama na psicologia, o coping da situação. E a pessoa, quando vai a tribunal, já vai de uma maneira muito diferente, ou quando vai com as autoridades, já vai de uma maneira diferente. As próprias testemunhas são tratadas de maneira diferente. Portanto, nós ofertamos isso tudo.
Há todo, e as pessoas devem entender isto. Eu também já tive que passar pelo menos uma vez por tribunal, mas há toda uma carga emocional que pode afetar até a pessoa, até o mais inocente, não é? Claro. Só o facto, daí os testes até o polígrafo, claro, não servir propriamente nada, porque a pessoa pode ser inocente, mas porque está a fazer o teste.
Nós fazemos uma formação aos nossos clientes, facultamos esse serviço, mas nós somos consultoria, análise e formação forense. Uhum. Nós fazemos uma formação que é gestão psicológica de testemunha em tribunal. Nós vamos estar agora amanhã, terça-feira, vamos estar na feira de oportunidades de verão da Faculdade de Direito, estágios. Ou seja, vamos ter lá uma nossa banca, até por si, não é? Porque aquilo é só advogados e coisas, mas vamos ter a nossa banquinha, até por si. Não temos chocolates, mas temos ideias. Vamos estar com os alunos, porque nós queremos ir à semente, e temos esta formação que vamos oferecer a eles, para eles até estagiarem assistindo a estas coisas, que é a gestão psicológica de testemunha em tribunal. E o que é isto? Que era uma coisa que eu já fazia na PJ e já dava em pós-graduações de enfermagem forense. É, no fundo, explicar-te, tu vens ter comigo e eu explico-te a ti, o que é o tribunal, como é que se vai desenrolar, como é isto, aquilo e aquilo outro, e o teu testemunho é completamente diferente. E nós temos também nessa formação sobre linguagem verbal e não verbal. E damos sempre este exemplo muito giro e engraçado, jocoso, que é aquele indivíduo que está na paragem do autocarro, é inverno, e está uma rapariga muito bonita. E ele chega, ela está sentada, olha para ela e ela treme. Ele dá mais um olhar, aqueles olhares mesmo de quem está ali. Boa noite, meu nome é João de Sousa. E ela continua a tremer e ele diz, ela está excitadíssima, ela nem consegue olhar para mim, não, ela está cheia de frio. Pô. Ou seja, é polifatorial, é interpretação diferente, e nós homens então somos uns terríveis nisso, não percebemos nada. Dos sinais que elas nos transmitem. Portanto, estas questões todas são importantes para as pessoas terem ferramentas para se poderem defender melhor.
E até porque, de facto, aquela coisa dos vieses cognitivos acaba por ser bastante importante. Eu lembro-me tu, puseste toda a malta aqui a pensar na noite e afinal noite, era de dia, é por isso que ele conseguiu desviar-se da pessoa que ia no meio
da estrada.
E João, estamos já nos últimos dois minutos sensivelmente do nosso programa, não querendo de todo tornar isto demasiado dramático. A questão é que em Portugal, independentemente daquilo que a sociedade civil tem feito, é nas associações e mais algumas, o problema continua a estar na justiça?
O problema continua a estar na prática.
Na prática.
Naquilo que é a aplicação. Nós temos, eu já disse isto várias vezes aqui neste espaço, nós temos dos códigos penais, processuais mais humanistas, mais desenvolvidos, mais progressistas, tudo. Só que depois a prática é uma coisa diferente. O espírito e a letra da lei está lá. A prática é uma coisa completamente diferente. E a prática muitas vezes está condicionada por aquilo que nós somos enquanto povo, enquanto cidadão, enquanto exercício de cidadania, enquanto conhecimento, enquanto muitas coisas que davam um programa completamente diferente deste, claro, e importante, que passa também por isto. Por haver pessoas que estejam sem agenda, sem linha editorial e só falar de mente aberta e com honestidade intelectual.
Sem qualquer medo de dizer o que quer que seja.
Como diria o outro, o medo não me assiste.
O medo... Agora, hoje foi o outro.
Se não enganar no nome.
Hoje foi o outro. E é de facto importante abordar estas temáticas. Obrigado, João, por ter estado
aqui.
Obrigado
eu por me terem cá.
Connosco e por acrescentares mais valor a este tema que é tão pertinente e nos diz respeito, de facto, a todos. Olha, e uma das coisas que acaba por ficar, de facto, na memória é o João dizer que quando estamos em contexto de relacionamento com alguém, a pessoa a quem mais temos que amar é a nós mesmos. E se, de facto, nos amarmos a nós mesmos, não vamos permitir aos outros que nos maltratem e, provavelmente, assim evitaremos alguns desfechos dramáticos. Não vai ser dramático o fecho do nosso programa, antes pelo contrário. Temos boa informação. Amanhã regressamos à mesma hora. Um resto de uma muito boa noite e muito obrigado.